A vinda do Senhor. Programa da Igreja Católica, transmitido pela Rádio de Cabo Verde, todas as terças-feiras, a partir das 19h30.
Desejo-lhe a si que nos acompanha pela RCV uma santa noite e que a paz do Senhor esteja sempre contigo e com a tua família. É assim que iniciamos mais um programa, A Vinda do Senhor. Teremos tempo de meditar na palavra do Senhor e tirar dela ensinamentos para a nossa vida pessoal. No passado dia 8, celebramos a Imaculada Conceição, ou seja, a afirmação de que acreditamos que Maria, Mãe de Jesus, foi concebida sem a mancha do pecado original, ou seja, ela foi preservada de todo o mal para ser um santuário puríssimo onde o Deus menino iria ser gerado. E Maria, na espera e vivência do Messias, conseguiu levar a sua vida sem nunca pecar contra Deus. Para nós, ela se converte no grande modelo da Igreja que espera o Messias neste advento. Igual a Maria, devemos manter-nos puros para acolher Jesus. Poderemos recorrer às confissões como oportunidade-chave para essa purificação. No fundo, tudo depende de ti, irmão ouvinte. Bem, nós já estamos a caminhar a passos largos para o Natal. O próximo domingo será já o terceiro do Advento, que também é conhecido como o Domingo Gaudete, ou seja, o Domingo da Alegria. Nesse domingo, em vez do roxo, pode usar-se a cor rosa nas celebrações litúrgicas. Os altares podem ter flores da cor rosa, porque já se sente mais próxima a vinda do Salvador. E isto nos traz alegria. A liturgia que o domingo terceiro do tempo do Advento nos traz lembra a proximidade da intervenção libertadora de Deus e acende a esperança no coração dos crentes. Diz-nos: não vos inquieteis, alegrai-vos, pois a libertação está a chegar. A primeira leitura anuncia a chegada de Deus para dar vida nova ao seu povo, para o libertar e para o conduzir num cenário de alegria e de festa para a terra da liberdade. O Evangelho descreve-nos, por sua vez, de forma bem sugestiva, a ação de Jesus. O Messias, esse mesmo que esperamos neste advento, ele irá dar vista aos cegos, fazer com que os coxos recuperem o movimento, curar os leprosos, fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos, anunciar aos pobres que o reino de Deus, o reino da justiça e da paz, chegou. É este quadro de vida nova e de esperança que Jesus nos vai oferecer. A segunda leitura convida-nos a não deixar que o desespero nos envolva enquanto esperamos e aguardamos a vinda do Senhor com paciência e confiança. Aclamemos então com alegria o Santo Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: e de contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vou-lhe digo, e mais que profeta. e dile que está escrito: vou enviar à tua frente o mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.
A narração de hoje começa com a pergunta dos enviados de João Batista, que está na prisão por ordem de Herodes Antipas, a quem o Batista havia criticado por viver maritalmente com a cunhada. Jesus é mesmo o que está para vir? Ou será que devemos esperar outro? É a pergunta que João manda fazer. A pergunta não é supérflua. João esperava um Messias que viesse lançar fogo à terra, castigar os maus e os pecadores, dar início ao juízo de Deus. E ao contrário, Jesus aproximou-se dos pecadores, dos marginais, dos impuros, estendeu-lhes a mão, mostrou-lhes o amor de Deus, ofereceu-lhes a salvação. João e os seus discípulos estão, pois, desconcertados. Jesus será o Messias esperado? Ou é preciso esperar um outro que venha atuar de uma forma mais decidida, mais lógica e mais justiceira? Para explicar isso, o nosso texto divide-se em duas partes. Na primeira, Jesus responde à pergunta de João e dá a entender que ele é o Messias. Na segunda parte, temos a apreciação que o próprio Jesus faz da figura e da ação profética de João. Jesus tem consciência de ser o Messias? A resposta é obviamente positiva. Para dá-la, Jesus recorre a um conjunto de citações de Isaías que definem, na perspectiva dos profetas, a ação do Messias enviado de Deus. Dar vida aos mortos, curar os surdos, dar vista aos cegos, dar liberdade de movimentos aos coxos, anunciar a boa nova aos pobres. Ora, se Jesus realizou estas coisas, como os evangelhos nos afirmam, é porque ele é o Messias, o enviado por Deus para libertar os homens e para lhes trazer o reino. A sua mensagem e os seus gestos contêm uma proposta libertadora que Deus faz aos homens. Na segunda parte temos a declaração de Jesus sobre João Batista. Mateus utiliza um recurso retórico muito conhecido, uma série de perguntas que convidam os ouvintes a dar uma resposta concreta. A resposta às duas primeiras questões é evidentemente negativa. João não é um pregador oportunista, cuja mensagem segue as modas, nem um elegante convencido que vive no luxo. A resposta já à terceira pergunta é positiva. João é um profeta e mais do que um profeta. A declaração, que começa com uma referência à Escritura, pretende clarificar qual a relação entre ambos e o lugar de João no reino. João é o precursor do Messias. É Elias, aquele que tinha de vir antes, a fim de preparar o caminho para o Messias. No entanto, Jesus afirma que aqueles que entram no reino através do seguimento dele são mais do que João Batista. Ouvinte, mais uma vez somos interpelados e questionados pela figura vertical e coerente de João Batista. Ele não é um pregador da moda, cujas ideias variam conforme as flutuações da opinião pública ou os interesses dos poderosos. Nem é um charlatão bem vestido que prega para ganhar dinheiro, para defender os seus interesses, ou para ter uma vida cómoda e sem grandes exigências. Mas é um profeta que recebeu de Deus a sua missão e que procura cumpri-la com fidelidade e sem medo. Podemos perguntar se a nossa vida e o nosso testemunho profético cumprem-se com a mesma verticalidade e honestidade, ou será que estamos dispostos muitas vezes a vender-nos a interesses menos próprios se isso nos trouxer benefícios? a essa necessidade, irmão ouvinte, de nos mantermos fiéis à missão que recebemos de Deus. Irmão ouvinte, já nos resta apenas 2 semanas para o fim do Advento. Daqui a 15 dias é o Natal do Senhor. Tu já te preparaste? Tens já a casa arrumada? Já cuidaste do teu coração? Realmente, o hóspede que esperamos é grande, pois é o próprio Deus. Muito lindo este gesto de Deus de vir ao nosso encontro. E como ficará triste se encontrar o teu coração duro como pedra? Se a porta do teu coração estiver trancada a 7 chaves, será uma desilusão para Deus se isso acontecer. Por isso, amigo ouvinte, te convido, enquanto é tempo, à imagem de João Batista. Prepara o caminho da tua vida para Deus. Limpa a tua casa. Confessa os teus pecados. Não cai na tentação do demónio de pensar que não tens pecados, ou de te iludires dizendo que te confessas diretamente a Deus. O Senhor nos deixou os seus escolhidos, os sacerdotes, com o poder de nos perdoar os pecados e introduzir de novo na relação com Deus. Por isso, não tenhas medo de sair do teu comodismo, de procurar um sacerdote e de confessar os teus pecados. Não tenhas medo, pois Deus é maior do que o teu pecado e há de perdoar-te por maior que eles sejam. Grande abraço a ti do fundo do meu coração. Para os que fizeram a coroa do Advento, não se esqueçam, no próximo domingo terão de acender a 3ª vela. A nossa coroa fica mais iluminada, assim como o coração e a família daqueles que esperam o Messias. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.